Muito bem, vamos continuar com a nossa exposição de Gênesis, uma exposição panorâmica, sem muitos detalhes, como as pregações da noite. Mas nós vamos hoje estar com Abraão novamente. Ao comentar que Abraão veio de Ur e trouxe Ló, o sobrinho dele, quando falamos em Ló, eu adiantei um pouco a história para falar da separação de Ló e Abraão, e Ló foi até Sodoma e Gomorra, aí já fomos para a condenação de Sodoma e Gomorra, com o papel desempenhado por Ló ali e tudo mais. Na realidade, eu avancei um pouquinho na cronologia, mas eu já havia comentado que antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão estava em casa, recebeu uma visita de três homens, homens esses especialíssimos, até onde a gente pode compreender, dois anjos na forma de homens, e um deles, o terceiro, era o próprio Deus, o que nós chamamos de teofania, que é uma manifestação visível da presença de Deus, muito misterioso para nós, mas a Bíblia não explica muito isto, e nós aceitamos da melhor forma como nós podemos compreender que seria assim: três homens, só que dois anjos em formas de homem, e o próprio Deus também em forma de homem, provavelmente o Senhor Jesus Cristo numa forma pré-encarnada, não podemos afirmar, mas é provável. Seja como for, vamos a Gênesis 18 e vamos encontrar, então, a seguinte situação. Abraão recebeu muito bem aqueles três, vou chamar homens, mas já expliquei, que não eram comuns, e serviu a eles uma refeição, recebeu muito bem, o Senhor falou sobre Sara, que ia ter um ano depois, um filho, Sara riu, que já tinha idade, e Deus disse que ela tinha rido, ela negou que tinha rido, Deus não gostou da negação dela, então foi uma história interessante, mas não vamos comentar. O fato é que depois disto, os dois anjos partiram para Sodoma, e o Senhor ficou com Abraão. Então é neste ponto que nós vamos então retomar ou tomar o ponto de partida. Gênesis 18, 20 a 33, depois que os homens já foram embora, disse mais o Senhor a Abraão, disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e vei de fato, se o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. É o diálogo agora, este diálogo que nós vamos nos concentrar, só Abraão e o Senhor. E aproximando-se a ele, disse Abraão, no caso: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade onde está, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isto toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40. Respondeu, não o farei por amor dos 40. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor, não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda a Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta revelação das Escrituras. Obrigado por sabermos em detalhes uma conversa muitíssimo curiosa entre Abraão, uma criatura, um ser humano, e o seu Criador, na forma de um ser humano, mas sem deixar de ser o Criador, conforme Abraão claramente deixou claro o que estava falando aí com o próprio Deus. Então nos ajuda a entender, não digo nem entender, mas observar algumas coisas desta conversa extremamente rica em lições para nós, para aplicarmos hoje nas nossas vidas. Em nome de Cristo pedimos e agradecemos. Amém. Como é que nós vamos aplicar isso nas nossas vidas? Nunca. Provavelmente, deve ter cuidado em dizer nunca, quando falamos de Deus e das coisas de Deus. Mas é extremamente improvável, mas extremamente mesmo improvável que um de nós, em nossa duração de vida aqui, encontre com Deus na forma como Abraão encontrou, especialmente depois que o Senhor Jesus Cristo já se fez homem, esteve aqui na terra, 2000 anos depois de Abraão, 2000 anos para trás de nós, ou seja, há 2000 anos. Mas mesmo assim, seria muito improvável encontrarmos o Senhor Jesus Cristo presente diante de nós e termos um diálogo com Ele desta forma. Muitos crentes creem que ainda existe isso hoje. Muitos dos chamados evangélicos creem nisso, e eu acho que certamente há crentes entre esses. Muitos estão muito longe da doutrina, não sei se qualificaria como pessoas que entenderam a salvação em Cristo, mas admitamos que sim, alguns são crentes e ainda acham que isso pode acontecer. Eu estava conversando com um pastor amigo e ele esteve recentemente num país em que havia uma igreja muito grande e tal, e contando como é que essa igreja foi construída, ele me disse com muita naturalidade que o pastor lá recebia uma revelação de noite, que dizia assim, assim, assim. Aí teve um outro membro da igreja que estava lá e apareceu Jesus, e Jesus disse para ele assim, 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 olha assim. Eu não discuti, toquei a conversa, mas a naturalidade com que esse pastor amigo, pastor há mais de 30 anos, pastor amigo, naturalidade com que ele me disse que Jesus então apareceu e conversou com um rapaz lá da igreja e tal, não me chocou, porque eu já esperava e já sei como é que pensa, né, essa linha de irmãos em Cristo. Mas nós não achamos que algo assim acontece, porque é improvável acontecer, porque Deus não tem se utilizado deste tipo de recurso que ele poderia usar a qualquer momento, óbvio, mas nós temos as Escrituras hoje. Então, pode ser que algum irmão em Cristo hoje ore pedindo que aconteça com ele o que aconteceu com Abraão. Exatamente, por que não? Quero encontrar Jesus Cristo no meu quarto de noite ou na minha casa para eu oferecer um lanche a ele, conversar com ele algumas coisas. E se faz isso com seriedade, com sinceridade, deixa-o lá entre ele e Deus. Acho muito improvável isso venha acontecer, mas não vou legislar em cima disso. Eu não espero, e eu não peço por isso, eu não, não passo na minha cabeça pedir. Talvez achem, como há 20 e tantos anos atrás, ligou um irmão, um senhor tinha saído da nossa igreja, e queria falar línguas e curas e milagres e tudo, e leu um artigo meu no jornal e disse: ô, pastor, o senhor tem o fogo do Espírito Santo. Eu digo, li seu artigo no jornal, pena que o senhor não quer explorar esse fogo. Eu digo, irmão, eu acho que eu já tento o que eu posso, eu estudo e tudo, e argumentei como eu podia lá, mas eu entendi o que ele quis dizer. Então, eu notei que ele falou com pena de mim, né, como se eu estivesse desperdiçando bênçãos e exercícios de milagres e curas e revelações fantásticas. Então, respeito o pensamento dele, o tratei com toda dignidade e respeito, mas não concordo e acho o contrário, né, que quem desperdiça é quem procura essas coisas, porque estão deixando de entender coisas mais profundas que a Bíblia tem para nós, e isso não deve se esperar, devemos esperar hoje. Então, como vamos aplicar na nossa vida essa conversa com Abraão? Ora, 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 nas nossas orações, nos nossos diálogos com Deus. E eu poderia pensar em botar aspas na palavra diálogos com Deus, mas não sei se vou botar aspas, não. Não são diálogos como Abraão teve aqui com o Senhor, como pessoas tiveram com Jesus Cristo, perguntar e responder, como João conversou com Cristo, na revelação que teve do Apocalipse, conversou com ele. Nesse sentido, não temos um diálogo com Deus, aí colocaríamos umas aspas, sim. Mas nosso relacionamento com Deus não é de uma mão, não. Não é um monólogo, no sentido também explícito e exato da palavra, e que vai só daqui para lá. Não. O Espírito fala conosco, não de uma maneira audível, não de uma forma que nossos ouvidos vão captar e levar a nossa mente na forma de um diálogo comum, mas o Espírito, só dando um exemplo, testifica com o nosso Espírito. O quê? Que somos o quê? Filhos de Deus. Alguma vez você ouviu o Espírito Santo dizer: fulano, eu estou lhe dizendo que você, de fato, é um filho de Deus? Eu nunca ouvi esta frase do Espírito Santo. Se ele quisesse, eu teria ouvido, mas nunca ouvi. Creio que vocês nunca ouviram. Mas eu estou absolutamente convencido de que eu sou filho de Deus. E você está também, sendo um crente. E se nós estamos tão convencidos disso, a Bíblia diz que foi ele que nos convenceu disto, então ele falou conosco. É um falar diferente, mas falou. Então eu vou colocar aspas no diálogo que nós temos com Deus? Eu não gostaria. Então eu quero insistir um pouco na ideia de que nós dialogamos com Deus ainda hoje, sim. Um diálogo diferente, um diálogo misterioso, um diálogo mais a nível espiritual, onde não há palavras claramente pronunciadas na língua que nós entendemos, mas há uma comunicação espiritual misteriosa, que não dá para descrever, mas há. Então não pense nas suas orações como momentos de monólogo, de você apenas chegando para Deus e dizendo coisa, falando, e que pena. Nós não estamos mais naquela época que aparecia Deus a Abraão e falava e tudo, e que pena isso hoje, nem Jesus está mais entre nós, e infelizmente eu falo para Deus, falo, tudo bem, eu sei que Ele ouve, que Ele me atende, Ele manda orar, mas infelizmente eu sei que não tem retorno em minhas orações no sentido de comunicação com minha alma. Ele pode até ter retorno no sentido de fazer o que eu pedi, se for de acordo com a vontade dele. Mas um comunicado dele direto com o meu ser, infelizmente isso não tem. Tem. Só tem. Só Tem. Momentos de oração são muito mais ricos do que nós podemos imaginar. O problema é quando você quer aquilatar o valor desses momentos em termos de ver como milagres nós vemos, ouvir vozes audíveis. Aí quando você quer medir isso, aí o que pensa que essas revelações ainda existem, olha para nós e dizem, que pena, eles estão perdendo isso. Mas esse tipo de diálogo aqui, era numa época em que não havia nem Bíblia, era uma coisa mais pobre do que é hoje. Em que o Senhor Jesus Cristo disse, eu vou para o céu, eu vou voltar para o Pai, e eu vou mandar para vocês o outro Consolador, que vai habitar em vós, e vai lembrar vocês de tudo o que eu disse. Como é que ele vai lembrar internamente a nós sem diálogo? Então eu gastei metade do tempo da pregação só para explicar que não é estranho. Eu achei que devia desenvolver isso melhor, como desenvolvi até aqui. Não é estranho, não é forçar um pouco. O pastor está forçando um pouco a barra de querer aplicar o que Abraão conversou com o próprio Deus, e eu vou aplicar hoje na minha vida com Deus, nas minhas orações. Não, é forçar um pouco a situação. Não creio, não concordo, então vamos lá. Mas não se preocupe que eu vou cortar no meio e eu vou continuar na próxima semana, se Deus quiser. Eu queria ver algumas características da conversa de Abraão com Deus, para que nós apliquemos nas nossas conversas com Deus, e não vou colocar aspas. Primeira coisa, primeira característica desta conversa com Deus, de Abraão, foi uma conversa intercessória. Destruirás o justo com o ímpio? Toda oração de Abraão, toda ela, esta oração, foi centralizada na atividade da intercessão. E olha que foi um diálogo pesado, ousado, da parte de Abraão, tenso, até com certo risco de Abraão. Vocês viram o cuidado dele, vamos já tocar nisso. Senhor, mais essa vez, eu sei... Ele foi muito ousado, não foi um diálogo fácil para Abraão, do ponto de vista dele, não. Ele tomou aqui passos até arriscados. Por que Abraão? O que ele pediu para ele? Nada. Preocupado com os justos de Sodoma, que ele nem conhecia, e certo, Ló. Só conhecia um, Ló. Coitado, achava que tinha um monte. Não tinha mesmo, mas achava que tinha. Então, na hipótese de que tinha, ele se preocupou e disse, peraí, é razoável? Na mentezinha humana dele lá, é razoável Deus descarregar sobre os justos que tem lá, dezenas de justos que tem lá, ele achando que tinha, a ira de Deus destinada aos imorais que lá tem, está cheio lá de imorais, mas tem justos também, pensava ele. É justo Deus, então, misturar um com o outro? E eu vou examinar isso, eu vou ter que interceder diante de Deus. Teria sido muito fácil não ter dado um pio diante de Deus. Ele não falou sobre o herdeiro dele, a promessa que Deus ia fazer, nada, não tocou nada. Não pediu mais gado, mais bodes. Nada, bois. Então, ele, embora com temor, usando uma expressão popular, cheio de dedos, como ele diz, com cuidado, pisando em cristal, ele tomou a iniciativa de conversar com Deus, ele puxou o assunto com Deus, já entrou forte, que a primeira frase dele, aproximando-se a ele, versículo 23, disse, destruirás o justo com o ímpio. Eu até não me admirei se Deus dissesse, espera, que houve, Abraão? Venha devagar. Que é isso, Abraão? Ele entrou já forte, porque eu acho que ele estava fervendo, mesmo, de zelo, pelos justos de Sodoma. Quando você for orar com Deus, conversar com Deus em suas orações, pense nos irmãos em Cristo de uma maneira muito especial. Interceda por eles, lute por eles, seja ousado ao pedir coisas para os irmãos em Cristo. Tudo bem, pode pedir por quem não é crente também, pela salvação deles e tudo mais, claro. E nem a oração se limita à intercessão, claro que não. Eu estou examinando características da oração de Abraão, da conversa de Abraão com Deus. Não quer dizer que não possa ter outra coisa. Seria interessante. Hoje todo mundo é pesquisa, né? O mundo hoje é dirigido por pesquisas de uma maneira interessante, ao mesmo tempo trágica. Como se as pesquisas fossem deuses que direcionam tudo hoje. Tudo é pesquisa. E se faz coisas por causa das pesquisas. Deixa de fazer por causa das pesquisas. E investe-se bilhões de dólares por causa de pesquisas. E estabelece costumes na sociedade por causa de pesquisas. É impressionante isso. Mas esse é outro assunto. Mas se houvesse uma pesquisa para saber nas últimas 10 horas que você orou a Deus. 10 horas. Ou se você levou um ano para orar essas 10 horas, levou um mês, uma semana, não é o caso. Mas 10 horas. Quanto tempo dessas 10 últimas horas você gastou em oração? Você investiu em oração? Quanto foi orando por outros? E dentro do contexto, quanto foi orando por irmãos em Cristo? Fica a pergunta. Lembre-se dos irmãos em Cristo que estão necessitados, ou até não sendo algum que tenha pedido oração na igreja recentemente, esteja com uma doença, ou coisa assim, nem seja esse. Óbvio que esse aí é que nós vamos incluir primeiramente, que estão mais na nossa memória, óbvio, estão mais necessitados em termos de emergência. Mas pense nos outros. Os que não estão pedindo oração o tempo todo. Você pensa que eles não têm problemas porque não estão pedindo oração o tempo todo? Não têm suas dores, suas ansiedades, suas angústias? De vez em quando, uma sugestão, tome o livro de membresia da igreja e, ao orar, tome nas mãos o livro e ore de um por um, sem exceção. Faça isso. Ou ore de 10 em 10. Hoje eu vou orar por 10 irmãos da igreja. Mas não deixe de ler o nome de todos de vez em quando, e irmãos de outras igrejas também, obviamente, irmãos que você tem pelo estado, país, ou até pelo mundo, mas faça uma relação, não fique pedindo só pelos que estão necessitados atualmente, claro que eles estão na linha de frente dos seus pedidos, é claro, mas não deixe de orar pelos outros só porque eles não estão pedindo oração, ou você não conhece os problemas deles. Abraão não conhecia, aliás, Abraão orou por quem não existia, notou? Ele conversou com Deus sobre 50 justos, não existe Abraão, tá bom, 45, não existe, foi baixando, e o povo do Abraão estava lutando com Deus, correndo risco, por gente que nem existia, crente, que não tinha, curioso, e você cheio de crentes ao seu redor, talvez não esteja orando por 90% deles, não sei, você sabe. Segunda característica dessa conversa com Deus, de Abraão, ele exaltou a Deus e se preocupou com o nome de Deus. Ao mesmo tempo em que Abraão se preocupava em poupar homens justos, ele também se preocupava com a reputação de Deus. Esse ponto é importantíssimo. Veja como ele fala de dois atributos de Deus e se recusa a achar que Deus iria se comportar de uma maneira incoerente com esses atributos. Versículo 24: e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos. Abraão sabia que Deus amava o justo. Então mostre este amor, Senhor. E além de ser um Deus de amor, ele sabia que Deus era justo. Versículo 25: não fará justiça o juiz de toda a terra. Então, além de ter um caráter justo, Abraão cria que Deus tinha a função de juiz. Não é só que ele era justo, Deus é justo e era juiz. Não juiz num lugar indefinido na terra, mas um juiz de toda a terra. Ora, se Deus amava os que o agradavam, os justos, que eram justos exatamente porque agradavam a Deus, como é que ele iria matá-los no meio de uma condenação específica? No caso de Sodoma. Isso é coerente com os atributos de Deus, de justiça, por exemplo. Abraão, ele estava preocupado com isso, ele ficou bem perturbado com isso. Deus é bom, amoroso e justo. Vai matar um bocado de justo aqui, crentes, por causa dos imorais. Isso nem coerência do meu Deus, não, dele. Então ele ficou. É como se Abraão, é interessante isso, além de interceder pelos homens justos, lá de Sodoma, é como se, num certo sentido, ele estivesse intercedendo pelo próprio Deus. Do jeito que ele mostrou zelo pelos justos de Sodoma, ele mostrou zelo pelo próprio nome de Deus, os atributos de Deus, o comportamento de Deus, as atitudes de Deus. É curioso isto. Ele estava preocupado. Senhor, tu não vai fazer justiça, não? Tu és o juiz de toda a terra. Olha o que tu vais fazer. Ele está intercedendo a Deus pelo próprio Deus, num certo sentido. Isso é muito bonito. E eu imagino que deve ter agradado imensamente a Deus. E não é só aqui que a gente vê esse tipo de exemplo. A gente vê salmistas preocupados com Deus, com o nome de Deus. Olha o teu nome, Moisés. Se preocupou muito. O que é que vão dizer que tu nos tiraste do Egito para nos matar? No meio de... Senhor, olha aí, olha a tua imagem. Olha o teu conceito, olha o teu nome no meio da terra, Senhor, presta atenção, cuidado. Olha, eu não sei se existe, aos ouvidos de Deus, algo mais agradável. Não sei se existe. Uma forma de louvor e de adorar a Deus, talvez não muito comum, que precisa provavelmente de uma certa intimidade com Deus para chegar a esse ponto, na oração com Deus, de uma maneira natural, de estar lutando com Deus, defendendo o próprio Deus. Não estou dizendo que ele precisa de defesa, ele não precisa de alerta, ele não precisa de conselho de ninguém. Claro, mas nós somos humanos falhos, e temos um zelo, devemos ter, por ele. E quanto maior ele vê esse zelo que nós temos por ele, obviamente mais ele se agrada. Quando orar, exalte a Deus, mencione os atributos de Deus e tire as suas dúvidas com Deus. Abraão tirou, Abraão ficou na dúvida. Oh, Deus é juiz, ele é justo ele matar esses crentes aqui? Ele não aguentou a dúvida e correu para Deus. Senhor, o que está havendo aqui? Senhor Deus, perscrutador de corações, faz semanas que eu estou te implorando para revelar pecados que eu tenho aqui, que estão meio escondidos, e até agora tu não me revelaste isso de uma maneira que eu não sei explicar, mas tem um desconforto dentro de mim, espiritual, que eu não sei o que é. Senhor, tu não vais me ajudar, não? Tu não conheces o meu coração, não, Senhor? Para ir lá no fundo e mostrar o que eu mesmo não estou encontrando, não és tu que conheces o coração, estou esperando. Como é, Senhor? Eu sei que tu perscruta, eu sei que tu vai fundo, pois me mostra, seja coerente. Algo assim. Estou falando de uma coisa ousada, estou falando de algo ousado, não vá brincar de fazer isso com Deus. Nem Abraão estava brincando aqui. E Abraão era chamado de quê? Amigo de Deus. Eu não sabia que a Bíblia, nunca tinha notado, chamava 3 vezes. Essa vez eu fui contar. Peguei uma chave bíblica e fui olhar e fui contar. Quantas vezes Abraão é chamado de amigo de Deus? 3. Nunca tinha percebido. Então, estou querendo aplicar nas nossas orações coisas que o amigo de Deus fez com ele. Senhor, existe alguém mais fiel como tu? Por que tem tantos filhos teus se desviando na fé, Senhor? O que está havendo? Tu não estás sendo fiel com eles, não? O que está acontecendo com fulano, com a ciclana? Estou chocado. 30 anos de crente, toma uma atitude dessa. Tu abandonaste a fulana? Ou o ciclano? Agora, isso é uma forma de colocar. Não está acusando Deus de nada. Não está culpando Deus pelo abandono, pelo desvio da irmã ou do irmão lá. Não, não, não. Abraão não acusou Deus de coisa nenhuma. Mas a forma foi ousada, quase como se estivesse chamando Deus para explicar melhor. Então, esse passo com Deus, acho que você pode se exercitar um pouco e pedir: Senhor, tire minha dúvida. Eu não estou entendendo o desvio da fulana ou do ciclano, não estou entendendo. Não é a falta de fidelidade tua. Pode até parecer que é, mas eu sei que não é. Mas eu estou confuso, me explica. E deixe Deus trabalhar no seu coração, deixe o Espírito Santo lhe explicar da maneira misteriosa como eu comentei. Então eu vou encerrar aqui. Temos mais várias características para ver desta conversa de Abraão, que eu vou fazer no próximo domingo, se Deus quiser. Só encerrando, Deus concorda com Abraão, sim, que por causa do amor aos justos seria razoável ele poupar uma cidade do amor a 50 justos, 45, 40, 30, 20, 10. Deus concorda que ele não iria, naquela condenação específica, matar o justo com o ímpio. Não iria, concorda. Deus concorda que realmente é o juiz de toda a terra, mas Deus não concorda que havia 50, 45, 40, 30, 20 ou 10 justos em Sodoma. Então, na hora que ele disse isso, Abraão parte para uma linha de ação. Então, quando Deus disse que não ia matar os 50, melhor dizendo, antes de na escala decrescente, neste ponto em que Deus disse, eu não mato os 50. Pronto. Já satisfez muito a Abraão. Claro. Estou aliviado, porque Deus disse, o juiz de toda a terra não vai fazer isto. Ok. Mas agora já coloquei o pé na porta, agora eu vou mais fundo. E foi aí que ele começou com a escala decrescente, 45 e tal, que nós vamos explorar melhor no próximo domingo, e que ele usou de certas formas na conversa com Deus, muito interessantes. Isso na oração vale ouro. Que Deus nos abençoe até aqui, que nós sejamos mais ousados, propriamente ousados em nossas orações, e para isso tenhamos mais experiência nas orações, mais costume de orar, e até encontrar mais prazer nas nossas orações. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a aplicar hoje em nossas orações o que vimos de Abraão até aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.